Se há pessoas que deveriam ser gratas, então somos nós essas pessoas, que de fato deveriam ser gratas pela clara revelação da palavra e da vontade de Deus nesses dias. Eu creio que o irmão Branham disse uma vez, em uma fita magnética, uma pregação, ele está ligado mais ou menos a 10 milhões de pessoas que, através do seu ministério, de alguma forma, foram alcançados de uma forma evangelística. Dessas massas, foram muito poucos aos quais Deus alcançou e que, de fato, estiveram em ligação com Deus ou chegaram a estar em ligação com Deus. E vocês sabem precisamente quão importante é que não somente estejamos empolgados com uma coisa ou por uma pessoa, mas sejamos tomados por Deus, atravessados da sua palavra pela verdade e o reconheçamos e glorifiquemos. Muitos fomos como o tempo de João, assim está escrito, eles eram discípulos de João. Mas João não precisava de discípulos, eles deveriam ser seguidores de Jesus e no fim foi então muito difícil. E também há, nesse tempo, discípulos do profeta. E os alunos do profeta sabem certas coisas, mas passam ao largo da coisa principal. Nós sabemos isso dos dias de Elias e Eliseu. Os estudantes do profeta sabiam o que ia acontecer, mas ficaram lá onde estavam. Mas havia um que ele não foi a lugar nenhum. Ele foi todo o caminho. Ele não ficou com os estudantes do profeta, os alunos do profeta, ele deixou as pessoas profetizarem adiante até um certo ponto. Até lá, quando alguma coisa caiu sobre ele. Tem que cair algo em nós, cair de nós. Quer dizer, a língua alemã é um pouco complicada, assim. Certamente, importante que nós compreendamos a linguagem de Deus e compreendamos os seus caminhos, como nosso irmão disse. E está 7 vezes escrito em Apocalipse 2 e 3. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas ou congregações. Podemos ouvir a mensagem, pode ouvir o mensageiro, e se o Espírito não explicar a mensagem que o mensageiro trouxe, então ficamos repetindo uma coisa e não sabemos nenhuma conexão. Mas graças seja ao Senhor que lhe agradou de tornar a sua palavra grande e maravilhosa. Eu me alegro simplesmente que não estivemos sentados aos pés de um Gamaliel, ou estamos, e para ouvir sabedorias humanas, mas estamos sentados aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor, para de fato ouvir a verdadeira palavra de Deus. Nós já ressaltamos isso muitas vezes. Qual grande é a diferença entre a palavra original e a interpretação que é dada sobre a palavra? Uma coisa é genuína e verdadeira, permanece eternamente, mas a interpretação é uma coisa imitada, engana e não tem persistência. Não interpretamos nada, esperamos até que se cumpra. Isto já hoje nos tornou grande para nós. O Senhor disse: tudo foi consumado, tudo se cumpriu. E então ele falou a última frase. E assim nós cremos antes do retorno de Jesus Cristo. Não as nossas interpretações, não as nossas opiniões ou desejos. Deus, Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E se nós carregamos a sua palavra dentro de nós e a viva esperança temos que Ele o fará, então Ele também o fará. Vocês sabem, mesmo na primeira vinda de Cristo, foi difícil de ordenar o que naquela época deveria acontecer e o que posteriormente na sua segunda vinda deveria acontecer, ou até na sua terceira vinda. Nós hoje, de fato, estamos numa boa situação. Nós podemos olhar para trás e podemos ver, isso já se cumpriu, não precisamos mais esperar por isso. Então, são essas coisas que estão ainda abertas para se cumprirem, que estão escritas. Uma coisa me chamou a atenção, que naquela época já disse e foi feita, e que somente se cumprirá quando o Senhor retornar aos judeus. A comparação está em Mateus 21 e em Mateus 21 e Mateus 23. Eu lerei as duas passagens, Mateus 21, a passagem conhecida de nós, qual seja, a partir do versículo 3, vocês sabem que foi o domingo das Palmas, 2 de abril, de acordo com o calendário atual, e quando Jesus entrou em Jerusalém. Aqui lemos Mateus 21, versículo 8. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, ou mantos, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que a seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Nós diríamos, eles fizeram muito bem isso, e a coisa estava certa. Ouçam agora o que o Senhor diz em Mateus 23, Mateus 23, a partir do versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Mas ele já tinha expresso isso aqui. Hosana, Hosana, bendito seja o nome do Senhor. O que vem em nome do Senhor. Mas para o Senhor, a coisa não estava ainda cumprida? Não estava cumprida ainda. Ele disse, eu lerei mais uma vez, porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Toda a multidão estava satisfeita, já tinha um expresso, bendito o que vem em nome do Senhor. E o Senhor sabia precisamente, essa passagem bíblica, no Salmo 100, que está no Salmo 118, se cumprirá quando ele se revelar ao seu povo. E por isso, ele dá essa correção aqui e diz, somente então, quando dizerdes, bendito o que vem em nome do Senhor. Cada passagem bíblica tem que ser trazida no seu lugar. Isso somente o Senhor pode fazer. Isto nenhuma pessoa na terra. Mas vocês veem, quando Pedro, naquela época, no começo dos Atos dos Apóstolos, ele fez a mesma coisa. Assim. Ele repetidamente indicou para a Escritura. E o mesmo também Paulo fez. E eu creio que lá estamos nas pisadas dos apóstolos e profetas, estamos caminhando. Não a própria opinião ou ficar tateando, mas clara revelação dos contextos da palavra, das ligações e o cumprimento da palavra no qual pertence, no qual cabe. Isso é muito importante, não somente dizer algo, mas no contexto correto ver as coisas e dizer, então, como então se cumpre. Nós hoje lemos algumas, ouvimos alguma coisa do Salmo 22, eu vos lerei talvez alguns versículos para vos mostrar quão preciso isso se cumpriu. Salmo 22, vocês todos conhecem a passagem de Mateus 27, quando o Senhor exclamou: meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22, aqui diz o cantor Mor, de acordo com a seguinte, um salmo de Davi: Deus meu, por que me desamparastes? As pessoas podem ter pensado: Davi, o que acontece com você agora? E foi o Espírito de Cristo em Davi? Foi profecia que posteriormente se cumpriria no filho de Davi. E está aqui no mesmo versículo, no mesmo Salmo, versículo 8. Versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, ou balançam a cabeça. Vocês também podem ler Mateus 27, 38, se quer, nos evangelhos. Então, o que queremos dizer com isso? Isso vai como uma linha vermelha através da Santa Escritura. A profecia, o anúncio daquilo que aconteceria, e a prova que aconteceu. Quem então não crê, então Deus também não pode ajudar mais. Deus somente pode ajudar aqueles que creem nele, e quem ou creem a ele, e quem não crê em fatos comprovados, ele deve ir para os seus próprios caminhos. Com esse, Deus não tem nenhuma intenção. Nós não precisamos provar mais nada, já foi tudo provado. Quando Davi disse: não permitirás que o teu santo veja a putrefação, que sua alma fique no inferno, porque lhe anunciasse o caminho da vida, ou lhe mostrasse o caminho da vida. Pedro colocou isso em Atos Apóstolos 2, na primeira pregação, ele tomou isto e proclamou ao povo. O que foi? Sempre de volta à palavra, de volta à profecia bíblica, não uma proclamação decorada, mas uma proclamação do interior. A prova foi dada, trazida, a prova foi dada em todo o Novo Testamento, que a profecia bíblica do Antigo Testamento se cumpriu. E se vocês creem isso agora ou não, mas Deus não somente nos deu a revelação de Jesus Cristo para que nós nos devêssemos alegrar, mas a ponte tem que ser feita dos pagãos para os judeus, dos gentios para os judeus. E o irmão Brand disse literalmente numa pregação: assim como Deus utilizou os judeus para trazer a palavra às nações, assim Deus utilizará as nações para, pelo menos, para trazer Israel ao acordar, ao despertar, antes dos dois profetas surgirem. E eu vos digo por quê. Porque em Romanos 8 está escrito que Deus os incitará para ter ciúmes por um povo que não era povo, porque eles eram povo, e nós éramos um não povo, ou não éramos povo. Mas através do profeta Oséias, Deus deixou dizer: vós, que não era esse povo, sereis chamados filhos do Deus vivo. Em todos os lugares, também no Antigo Testamento, onde quer que leamos, havia profecia, já também o anúncio que as nações seriam salvas, também no profeta Isaías 49, versículo 6, ou versículo 9, onde está escrito: todos os confins verão a salvação do nosso Deus. Mas então veio Paulo e disse: o que as antigas gerações teve oculto a elas, Deus agora revelou aos seus santos apóstolos e profetas, qual seja, que os gentios também são cordeiros da graça de Deus. No princípio do ministério de Jesus, somente havia indicação de ir aos judeus. Ele mesmo disse: não façam o caminho para os gentios. Eu vos envio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E de repente, veio a virada que Paulo, em Atos Apóstolos 13, ele pôde dizer, através de revelação do Espírito, que o tempo havia chegado. E ele se refere, de novo, à Santa Escritura, Atos 13, versículo 46. Então, Paulo e Barnabás, com liberdade a vós, judeus, a palavra de Deus, primeiramente teve que ser proclamada, mas porque vocês a rejeitaram, e não vos considerasses dignos da vida eterna, por isso nós nos voltamos agora aos judeus, porque assim o Senhor nos ordenou. Eu te coloquei para a luz dos gentios, para que seja a salvação até o confim da terra. E no versículo 48 está, quando os gentios ouviram isso, eles se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E todos, tanto quantos haviam sido determinados para a vida eterna, se tornaram crentes. Alguns poderiam dizer que o Salvador, ele nos ordenou não irmos aos gentios. E vocês sabem, Pedro pertencia àqueles que foram enviados no princípio, e o Senhor teve que mostrar em uma face: não considere impuro nada daquilo que eu purifiquei. Ele viu lá um pano de linho descer do céu, e de repente estavam lá e coisas lá, e vermes, e insetos, e ele teve nojo disso, e o Espírito de Deus falou a ele e disse: eu te envio aos gentios, vá junto. E já havia uma nova página, foi aberta na história da salvação, e nós vemos também na história das igrejas, houve a reforma religiosa, o tempo da reforma, houve avivamentos que aconteceram após isso, de novo e sempre de novo. Novas páginas na história da salvação foram abertas, foi feita história de salvação. E então há pessoas que ficaram paradas em algum avivamento espiritual, e há outros que não ficaram parados. E são aqueles que, como tentei dizer anteriormente, que são comparáveis a Eliseu. Pode até dizer ao profeta: fique aqui. Até o profeta pode dizer: fique aqui. Não, eu não ficarei aqui. Aí uma desobediência divina, que vocês compreendem o que eu quero dizer? O profeta pode dizer: fique aqui. E se o homem de Deus percebe que Deus quer ir adiante ainda, então ele não fica lá, então ele vai adiante? E assim é com todos nós. Ele está aqui: fique aqui. Sim, nós ficamos aqui. Mas a coluna se levanta, não ficaremos mais aí. Então nós caminharemos adiante com o Senhor. E assim vai de Geal a Betel e assim por diante, até o Jordão. Isso também o irmão Branham, ele indicou tão bem. O Jordão significa morte, morrer. Isso não é tão simples. Até o Jordão, o caminho é bonito e fácil. Cada um pode caminhar, ninguém recebe dor nos pés, a coisa vai tudo em ordem, ninguém caminha usando o cajado. Mas quando chega no Jordão, no morrer o próprio eu, a própria vontade, os próprios planos, as próprias interpretações, tudo dar à morte, e ver que Deus prepara um caminho onde sequer há um caminho. E esse é o grande mistério com o povo de Deus. Assim já começou a saída de Israel do Egito. Isso Deus faz ainda hoje. Nós estamos diante de uma situação impossível e não vai nem para trás nem para frente. E de repente Deus prepara um caminho no meio do mar. E não somente isso, no meio do deserto Ele pode fazer chover pão do céu. No meio do deserto, Ele pode fender uma rocha e dar água. E Paulo, olha, como apóstolo do Novo Testamento e profeta, ele olha para trás e escreve aos Coríntios, no capítulo 10, a rocha que acompanhou Israel, da qual todos beberam, foi Cristo. Oh, que revelação maravilhosa! Que maravilhoso saber que ele já no Antigo Testamento se revelou. Mas agora, eu quero vos colocar uma armadilha. Eu não posso fazer isso, mas eu não farei isso. E eu mesmo assim vos direi algo muito bonito. O Senhor, também na coluna de fogo, ele esteve de dia ele esteve na coluna de nuvem, de noite na coluna de fogo. E agora, venho comigo ao Novo Testamento. Quando Saulo, no caminho para Damasco, esteve lá, ele viu de repente essa clara luz. E Deus é luz. Ele mora numa luz inacessível. E a luz, então, simplesmente cegou esse Saulo e ele exclamou: quem é, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele pode ser então a rocha, ele pode estar na coluna de fogo, ele pode estar como sumo sacerdote no trono da graça e aqui sobre a terra, no meio, caminhando entre os sete castiçais de ouro. Não tentemos a explicar Deus o Senhor ou compreender, mas adoremos a Ele, agradeçamos a Deus que Ele se pode revelar tão poderosamente e se revelou de fato. Bem-aventurado aquele que não se irrita nele, bem-aventurado aquele que se agrada de cada forma de revelação que ele tem. Você sabe, nas reuniões do irmão Branham, haviam duas coisas. Quando chegava na fila da oração, então o anjo do Senhor, que ele descreveu, a sua estatura, o seu peso e assim por diante, mas não somente isso, mas na reunião havia então a coluna de fogo, a luz, e o irmão Branham falava, ele via a luz, essa coluna de fogo, sobre uma pessoa determinada, e então recebia dito do que se tratava e de quem se tratava. Quem pode explicar isso? Quem viu o filme também compreendeu que o irmão Branham disse: eu estou aqui sem poder me ajudar, como vocês todos veem aqui. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. E de repente, há autoridade divina lá. E ele diz: eu pego agora cada espírito debaixo do meu controle para a glória de Deus. Agora Deus falou através dele. Ele falou na primeira pessoa. Não foi somente essa casca terrena que se conhecia lá. Agora era Deus nele e Deus através dele. Não mais Deus somente com ele, mas agora Deus dentro dele e Deus através dele. Quantas vezes nós não vivenciamos de forma maravilhosa, infalível, todas as vezes infalível. E quem é infalível? Somente Deus. Todos outros, e ficam tateando no escuro. Sejam sinceros, mesmo se às vezes temos uma revelação, um sonho, uma face, como nós ficamos tateando às vezes no escuro e não sabemos o que significa. Está certo ou não está? E, na maioria das vezes, nós ainda pegamos do errado. Então, o melhor é que seguremos as coisas para nós mesmos, para que não tragamos outras pessoas à aflição, a não ser que tenhamos plena clareza. E essa clareza ou vem diretamente para nós, pode até ser, a nós, se recebemos uma coisa e ela não é diretamente clara, então nós deveríamos deixar isso assim e esperar o que será disso. E não fazer nada disso. Mas nós quase saímos do tema aqui. Trata-se que o Senhor, de acordo com a sua palavra, ele atua. Disso que se trata, irmãos. Disso é que se trata, amigos. Deus tem um plano, Deus tem um programa. Aqui está o seu programa na sua palavra. E nós todos queremos saber o que Deus intenta fazer. Falando de forma geral, Ele nos deixou saber, e nós cremos, Ele também, no tempo determinado, Ele dará os detalhes que fazem parte, Ele nos deixará saber, e se Ele não nos deixar saber, então Ele nos deixará vivenciar. Não precisamos saber tudo, mas podemos vivenciar tudo aquilo que Deus prometeu. Uma outra passagem sobre a qual pessoas tropeçam é com Elias, porque o Senhor disse lá, se quiserem aceitar, Elias já veio. E então, eles acabaram com a coisa. Eles não vão, seguem a coisa e não perguntam por que João disse lá aquilo no Evangelho, João 1, quando ele foi perguntado, você é Elias? Ele diz, não, eu não sou. Eles também não vão adiante a Mateus 17, versículo 11, onde Jesus claramente disse, Elias tem que vir primeiro e restaurar todas as coisas, ou trazer todas as coisas no estado correto. Eles passam por cima de todas essas passagens bíblicas. Também Atos dos Apóstolos 3, 19, 20, 21, que Deus dará tempo de refrigério, enviará tempo de refrigério, e antes que Jesus possa vir, e tudo isso, e todas as coisas serão trazidas ao estado correto, tem que ser trazidas. Quão bom é que podemos ficar silenciosos e podemos repartir a palavra corretamente, sem torcê-la, sem quebrá-la, com plena clareza e verdade, nós podemos ser aprovados diante da face de Deus, porque sabemos precisamente, em Malaquias 3, está escrito, eu envio um mensageiro diante de mim, que preparará o caminho para mim. E quando o Salvador, em Mateus 11, falou sobre isso, e perguntou, a quem vocês queriam ver quando partiram? Era uma cana que é balançada por um vento para lá e para cá? Ou uma pessoa vestida em vestes reais? Não, disse o Senhor. Eu vos digo quem ele foi. Ele foi aquele homem ao qual se referiu a palavra. Vejam, eu envio o meu profeta adiante de mim. O mesmo também Marcos, no capítulo 1, nos primeiros três versículos, ele tão claramente escreveu, Malaquias 3, versículo 1, e Isaías 40, versículo 3, que até um tolo não pode errar. Vocês sabem quem erra, são os sábios, não os tolos. O caminho de Deus é determinado para aqueles que não são sábios em si mesmos. Sim, naturalmente, há pessoas que foram ensinadas na escola do reino do céu, mas não sabem nada. O que eles receberam foi revelação. Entre saber e revelação, há uma grande diferença. Quem quer ter sabedoria, ele pode procurar algum lugar, mas quem quer ter revelação, ele tem que vir a Deus e para receber direto dele. Esta é a grande diferença. E por isso, também Paulo pôde escrever tão bem aos Gálatas, eu não aprendi isso aqui na escola ou de uma pessoa, recebi, mas através de revelação de Jesus Cristo. Diga uma vez, quem vos esclareceu a palavra de Deus foi revelação que vos foi participada. O irmão Branham, ele poderia ter recebido 100 vezes a revelação, se vocês não a tivessem recebido, vocês sequer veriam o que Deus lhe mostrou? Vocês sequer compreenderiam o que Deus lhe esclareceu? A revelação é como uma circulação. A palavra de Deus sai do trono. O profeta recebe, ele traz a palavra. A mensagem faz a volta. E quem crê nela, sobre esse vem o mesmo Espírito Santo. Nossos olhos são ungidos. E o mesmo que os profetas viram, nós vemos também. Amém. Este é o que se trata. Então não é um que ensina o outro, então de repente são todos ensinados por Deus. Então não um chama o outro e diz assim, você sabe isso já, você está claro isso para você, isso já é. Não, então cada um vai para o seu caminho com cântico e louvor e glorificação. Ninguém fica pegando o outro para ensiná-lo, porque todos foram já ensinados por Deus. Então, a aula acabou e todos podem ir, então, adiante. Assim tem que ser. porque, irmão, se em seguida quisermos ensinar a outro, isto é um sinal que nós mesmos não compreendemos a coisa, ou o que uma outra possibilidade também é que não confiamos a Deus que Ele também possa revelar a outros o que Ele nos revelou a nós mesmos. E isso também não pode ser, ambas as coisas não podem ser. O mesmo Espírito de Deus está sobre todos, e a Santa Escritura diz, se alguém tem algo que não está claro, ele deixe-se revelado por Deus, não pelo irmão. Não virá nada satisfatório, mas se vem de Deus, então haverá clareza e verdade, e as perguntas então estarão respondidas. Esse também é um ponto pelo qual temos que ser gratos, que Deus nos deixou saber as passagens bíblicas, nos pôde mostrar ainda hoje a pessoas que creem no ministério de Elias, mas creem que será um grupo de pessoas com dons carismáticos especiais. Mas se Deus diz, eu vos envio um profeta, então Ele não diz, eu vos envio um grupo. Vocês sabem o que pode acontecer com um grupo? Com um grupo pode acontecer como nos 400 profetas, nos dias de Acabe e Josafá, que todos são unânimes, mas possuídos por um espírito da mentira e ainda dizem assim diz o Senhor. Isso todos nós, não precisamos nada disso. O que nós precisamos é clara revelação da palavra através do Espírito de Deus. E então nós compreendemos cada palavra corretamente. De fato, é tão harmônico quando a Escritura diz, Deus não faz nada a não ser revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Não um grupo. O grupo sequer é unânime entre si, muito menos um com Deus. Isso sequer é possível assim. Deus tem um certo sistema e nisso permanece até o fim. Bem-aventurado aquele que reconhece isso assim e sabe que Deus falou e que só nos resta uma coisa para nós, ouvir e nos deixar revelar a nós mesmos. Eu penso, o Espírito da revelação, como Paulo orou para os crentes daquela época, Deus possa vos dar olhos iluminados do coração e o Espírito da revelação. Eu creio que o mesmo acontece nesses dias. É revelação do Espírito. Eu não sei porque até agora não prezamos isto da forma certa, irmãos e irmãs. Grandes coisas foram nos participadas por Deus. O Espírito de Deus nos revelou as profundezas da divindade e as profundezas do conselho de salvação de Deus, como não haviam sido anunciados desde que pessoas pensam. Nós somos alegres por isso. No Salmo 22, ainda está escrito, no versículo 17, ou as duas linhas, versículo 16, pois me rodeiam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-se-me as mãos e os pés. Aqui podemos perguntar de novo, Davi, o que você está falando, o que está fazendo? Você diz aqui, eles me transpassaram as mãos e os pés, mas como, aonde, quando? Tudo é como foi. O Espírito de Cristo esteve em Davi. Foi profecia que posteriormente deveria se cumprir. Mas as pessoas naquela época não compreenderam tanto quanto não compreenderam posteriormente, porque os seus olhos não estavam abertos para isso. Por isso, é tão importante, como nós enfatizamos sempre, que Deus abra os nossos olhos. Como segue aqui no versículo 17, poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Já lemos hoje isso. E quando também quiseram cortar a túnica, eles não puderam. E quando queriam quebrar os ossos do Senhor, como os romanos faziam na sua brutalidade com tais pessoas, eles também não puderam. e o martelo não desceu. Por quê? Porque estava escrito: nenhum osso será quebrado nele. Aleluia, glória seja a Deus. Deus vela sobre a sua palavra. Eu também, na hora da morte, eu digo: Deus velou sobre a sua palavra. Que somente pudesse acontecer aquilo, o que é de acordo com a sua vontade. Quanto Deus vela a sua palavra hoje, e nós diríamos: o Senhor já havia expirado, morrido, e agora eles ainda querem quebrar os ossos, mas Deus vive eternamente. Está escrito: de acordo com a carne ele morreu, mas de acordo com o Espírito ele permanece Deus em toda a eternidade e não pode morrer. Deus também vela sobre a sua palavra, não pode ser quebrada. Irmãos e irmãs, que fé não deveria então atravessar nossa alma, que Deus está com cada promessa que ele deu. Céus e terra passarão, céus e terra podem arder, montes e vales podem desaparecer, mas quem crê encontrará que a sua palavra permanece verdadeira eternamente. Também versículo 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Tudo ele fez. Se eu agora fosse ao Evangelho de João 17, com bem aqui o Salvador disse: eu revelei o teu nome às pessoas que tu me deste do mundo. Aleluia, amém. Eu anunciarei o teu nome na congregação, não no mundo, não aos escribas, aos fariseus, não àqueles que discutem sobre isso, mas aqui. Revelei o teu nome àqueles que tu me deste do mundo. Que tu me deste do mundo. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Aleluia, glória seja a Deus. Quão harmônico é tudo isso? Eu já escrevi há pouco. Os judeus que estavam cegados, eles se irritaram tanto que esse nome foi trazido em três letras sobre a cruz. Deveria ser mudado, mas graças a Deus também por Pilatos, que então disse: o que eu escrevi, isso eu escrevi. Para um testemunho, Deus pode até utilizar pessoas incrédulas, se ele não pode usar os crentes. E quando os judeus fracassaram, então tiveram que ser romanos que cuidaram para que o testemunho de Deus estivesse no lugar certo e pudesse ser visto e lido. Por isso, para isso Deus cuida todos os tempos disso. Há tantas passagens bíblicas, especialmente nos profetas e nos salmos, que sempre indicam para o Novo Testamento. Eu tenho que vos dizer muito sinceramente, eu me alegro sobre isso. Então, como uma criança, e de tal forma de coração, que nós podemos fazer uma prova, aqui foi dito, aqui se cumpriu. E ninguém crerá que Fischer e Sonne e todos os outros que pesquisaram o Antigo Testamento para adaptar ao novo. Não, não, não. Deus fez tudo cabendo certo. Ele pode pegar pescadores e cobradores de impostos. Ele pode pegar o que quiser, mas o que Deus escreve está sempre em concordância. Sombras e cumprimento, profecia e cumprimento estarão sempre 100% de concordância. Isso também vale para esse tempo. Podemos ser loucos aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus nós somos preciosos. E nós nos alegramos que ele fez a sua palavra grande e maravilhosa. Nos alegramos mais do que sobre uma grande presa que seria passageira. Aqui nós temos um tesouro, um lugar de ouro. E seja sincero, desde quantos anos nós já cavamos dentro da Santa Escritura, e todas as vezes, e nós sempre trazemos algo para a luz. Não nós, mas o Espírito de Deus. Aleluia! Glória seja a Deus. Mas é assim tão bem quando a palavra se torna viva, quando não somente está escrita, mas que Ele nos revela e nos torna viva. Aqui está ainda uma expressão desse salmista no Salmo 77. Aqui ele lamentou um pouquinho e perguntou, e qual seja Salmo 77, a partir do versículo 9, esqueceu-se Deus, versículo 8, cessou-se para sempre sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Vocês sabem, no Antigo Testamento eles profetizaram e perguntaram pela promessa e não viram o cumprimento delas. O tempo demorou tanto, e então a pergunta: Ele já acabou-se a sua promessa para todo o futuro? Então a pergunta: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Não, de forma nenhuma. O que o homem lamenta? Vamos crer a Deus de coração e saber. Ele não retirou, acabou suas promessas, mas Ele nos deixa dizer através do profeta. E se a profecia deixa esperar por si, então perseverai, porque virá certamente. Mas não quando nós pensamos, mas quando a hora de Deus para isso tiver chegado. Quantas vezes sou perguntado o que o irmão Branham pensou nisto ou pensou com aquilo? Você sabe como pensamos sobre isso. Mesmo o que ele tivesse pensado não bastaria para mim. Eu quero aquilo o que Deus tomou para fazer. Também profetas podem, às vezes, ter uma expectativa que não necessariamente tem que ser assim, o que Deus prometeu. Mas nós permanecemos simplesmente assim. Eu não estou dizendo isso do irmão Branham, eu estou dizendo simplesmente que é possível. Nós vemos em muitas coisas, mas aqui nós temos uma firmeza. Não o que eu ou o que alguém outro espera, mas se nós temos uma promessa na qual nós podemos ancorar a nossa fé, disto é que se trata. Deus não fará o que nós esperamos, Deus fará o que Ele prometeu. As promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus, Ele selou o que Ele prometeu na palavra. Que o Senhor possa nos abençoar a todos, que nesses dias a sua luz, a sua vida, a sua natureza, o seu espírito, tudo que Ele é e o que vem dEle possa, pela graça, nos ser participado, para que, de fato, possamos, como outras pessoas, como renovados, como nascidos de novo, como preenchidos com o Espírito, possamos, nesses dias ainda tem que acontecer muita coisa. E essas são promessas que podes cumprir todos os dias. Não precisamos esperar por elas. Há coisas proféticas que nós temos que esperar, que têm a ver com a história da salvação. Mas a tua salvação, a tua conversão, o teu novo nascimento, o teu vivenciar de Deus, não tem a ver nada com a profecia que acontecerá em algum certo tempo. Você primeiro tem que ter vivenciado todas essas coisas para posteriormente, quando a profecia vier, então poder vivenciá-la. E por isso, nós estamos reunidos aqui para vivenciar a Deus, qual seja, já hoje, louvado seja o seu santo nome. Deus não está de mal com vocês, porque vocês estão tristes tantas vezes. Eu também sou, desculpe, mas eu não quero ser mais. Eu não quero ser mais. O que está escrito na Bíblia? Não sejam tristes como aqueles que não têm esperança. Se nós temos esperança e estamos tristes, então é triste por causa do, por nós mesmos. Mas então perguntamos o que há nessa esperança? Não estejais tristes como os outros que não têm esperança? Amém. Se temos esperança, então por que estar triste? Não, não, não. É o inimigo, mas nisso ficará, que até no fim o caminho será feito muito difícil. Isto é o melhor sinal que estamos no caminho certo. Isso há pouco, uma tia muito antiga, tias antigas, velhas podem dizer isso, desculpe minhas irmãs, vocês são minhas irmãs, mas eu Eu prezo a idade muito, especialmente o que é dito. Então, essa irmã disse, irmão Frank, se no teu caminho não tivessem havido todos esses empecilhos, todos obstáculos, então não haveria nenhuma prova que Deus está com você. E eu pensei, caiu até uma pedra no meu coração, e eu pensei, Deus te abençoe. Se todas as pessoas pensassem assim, se nós começássemos a usar as palavras certas, na hora certa, no tom certo, uns para com os outros, fazer coragem, eu vos digo, então iríamos adiante com todos nós. Mas se seguramos o outro e até trazemos um pouco mais de tristeza e preocupação, isso não é bom. Isso o Senhor também não quer. Ele quer que nós saímos de todas as enfermidades de criança para fora disso, que nós tenhamos, de fato, maturidade, e possamos ser firmados pela graça do nosso Deus também nesses dias. Estejam alegres. O Senhor vem em breve, Ele chama os seus para fora, Ele se revela a nós como aquele que Ele é, revela a sua palavra, revela o tempo no qual vivemos, abre os nossos olhos para que possamos ver as profecias bíblicas. Não vos deixem agora oprimir. Façam como compositor. Se me segurarem, então eu corro. Vocês conhecem essa canção. E assim nós temos que fazer todos nós. Também eu, todas as vezes. Em mim, o diabo, ele tem um interesse muito especial. Mas seja dada gratidão ao Senhor. Ele já tem a vitória. Ele já tem a vitória. Nós caminhamos adiante na fé com o Senhor. E eu vos quero dizer isso para encorajamento. Eu sou grato a Deus por todos vocês. E eu creio que vocês não viriam e não fariam esses caminhos longos somente para estar aqui. Vocês vêm porque Deus vos puxa, porque a palavra de Deus se tornou preciosa para vocês. E porque nós juntos temos um anseio de vivenciar a Deus, então nós queremos nesses dias, juntos, vivenciar a Deus. Amém.